Bom dia a todos. Câmara Municipal de Construção da Barra, Espírito Santo. Palácio Humberto de Oliveira Serra, plenário Arthur Mendes de Souza. Quarta sessão extraordinária, dia 13 de maio de 2020. Iniciando os trabalhos, convido a vereadora Mirtes Eugênio Rodrigo Pereira Figueiredo, vice-presidente, e o vereador George Batista, primeiro secretário, para compor a mesa diretora. Convido os servidores. Rogério de Oliveira Rufino, secretário de gabinete, doutora Rosana Júlia Binda, procuradora, doutor Lucas Fernandes, assessor jurídico Aldemara Silva, secretária legislativa, Gris Paris Mose e Patrícia, para auxiliar os trabalhos da sessão. Solicito, secretária, a chamada dos senhores vereadores.
Quarta sessão extraordinária do quarto período legislativo da 18ª Legislatura, realizado no dia 13 de maio de 2020, às 10 horas. Sede da Câmara Municipal de Construção da Barra, chamada dos senhores vereadores. Adilson Vasconcelos Conceição. Presente. Almir Maia Machado. Anderson Kleber da Silva.
Presente.
George Batista Rodrigues. Presente. Joilda Araújo dos Santos.
Presente.
Jorge Rocha dos Santos.
Presente.
Juvenal dos Santos.
Presente.
Juvenal Ferreira Estevo. Ausente. Luciara Ferreira da Silva.
Presente.
Mirtes Eugênio Rodrigues Pereira Figueiredo.
Presente.
Cidiomar Souza Barbosa.
Havendo o número legal de vereadores, declaro com a graça de Deus e pelo município aberta a quarta sessão extraordinária do quarto período legislativo da 18ª Legislatura dessa augusta Casa de Leis. Solicito o vereador Almir a leitura bíblica. O vereador Adilson Vasconcelos.
Ao Deus de misericórdia. Louva, ó minha alma, o Senhor. Hei de louvar o Senhor enquanto viver. Hei de cantar salmo ao meu Deus enquanto existir. Não queirais confiar nos poderosos, nem nos homens que não podem salvar. Mal deixam de respirar, voltam ao seu pó. Nesse mesmo dia acabam os seus pensamentos. Felizes os que têm por ajuda o Deus de Jacó, com a esperança no Senhor seu Deus, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo o que ele encerra. Ele é eternamente fiel à sua palavra. Salva os oprimidos, dá pão aos famintos, liberta os prisioneiros, dá vista aos cegos, levanta os caídos, ama o homem justo, protege o estrangeiro, sustenta o órfão e a viúva, mas desvia os caminhos dos pecadores. Amém.
A finalidade dessa sessão é apreciar a ordem do dia, conforme edital de convocação 005, datado do dia 13 de maio de 2020. Solicito, secretário, a leitura do mesmo.
Câmara Municipal de Construção da Barra, Palácio Humberto de Oliveira Serra, plenário Arthur Mendes de Souza. Edital de número 005/2020. Convoca quarta sessão extraordinária para a data de 13 de maio de 2020. Pelo presente edital, ficam convocados, senhores vereadores, para a quarta sessão extraordinária do quarto período legislativo dessa... Ratifica-se. Deste quarto período legislativo da 18ª Legislatura, que será realizado no dia 13 de maio, às 10 horas, para tratarmos da seguinte ordem do dia. Para votação, projeto de lei complementar número 008/2020, que revoga o parágrafo 16 do artigo 41 da Lei Complementar de número 010 de 2006, alterado pela Lei Complementar 054/2019, referente ao plano de custeio do Instituto de Previdência de Servidores Públicos Municipais de Constituição da Barra e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, em 7 de maio de 2020. Anderson Kleber da Silva, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Queria fazer um pedido de votação nominal.
Em votação, o pedido nominal de votação nominal do vereador Adilson Vasconcelos. Aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Encaminhe as comissões permanentes competentes para azará parecer no dia 7 de maio de 2019. Passaremos agora à votação do projeto de lei complementar 08/2020. Solicita a relatora a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça do projeto de lei complementar 008/2020.
Parecer, autor, prefeito municipal, o Alisson José dos Santos Vasconcelos, relator Joildo Araújo, processo 614/2020. Relatório. O presente projeto de lei de autoria do Executivo Municipal delibera sobre a alteração do parágrafo 16 do artigo 41 da Lei Complementar número 10/2006, a qual foi alterada pela Lei Complementar 054/2019, referente ao plano de custeio do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Conceição da Barra e da outras providências. Segundo consta da mensagem, o município vem enfrentando dificuldades financeiras para o enfrentamento da situação atual proveniente da redução da receita, das transferências constitucionais e também pela paralisação das atividades de setores do governo estadual e federal, fruto da pandemia causada pelo Covid-19. Consta na mencionada mensagem do Executivo que os recursos ora disponíveis não são suficientes para o enfrentamento da situação que poderá surgir caso a pandemia causada pelo Covid-19 atinja o município de Conceição da Barra, impondo por este motivo o desenvolvimento de ações que previnam ou impeça o alastramento da doença, sendo, portanto, como alternativa viável, a utilização dos recursos que inicialmente eram destinados a recompor o déficit atuarial do Instituto Previdenciário. Por outro lado, o Executivo informa que as parcelas mensais devidas ao Previcob serão pagas normalmente, o que demonstra que o referido ente não terá risco de não poder arcar com as suas obrigações perante os servidores. Foi realçado também pelo Executivo que a situação em tela se limitará ao ano em curso e o montante não repassado ao Previcob deverá fazer parte do novo plano atuarial a ser realizado no ano de 2021. É o relatório. Voto do relator. A esta comissão cabe inicialmente verificar os aspectos constitucionais, legais e de justiça, artigo 79 do Regimento Interno, para a devida implantação do projeto de lei complementar. Demais disso, nos termos do disposto na Lei Complementar 010/2006, com as alterações que lhe foram impostas pelas legislações subsequentes, verifica-se que cabe a esta Casa a aprovação de texto visando assegurar o funcionamento e a existência do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, o que levou à aprovação da Lei Complementar 54/2019, que aprovou o plano de custeio visando o equilíbrio atuarial do mencionado ente. Contudo, observe que o referido plano estipulou o aporte mensal de valor para os cofres públicos municipais, o qual apresenta-se como elevado no presente momento, pois houve significativa perda de arrecadação provocada por vários elementos, dentre eles a redução de verbas provenientes das transferências constitucionais. A preocupação pela gestão dos recursos públicos de forma racionalizada aumenta em virtude do risco que ronda a cidade pelas notícias de pandemia provocada pelo Covid-19, que vem ceifando vidas diariamente, sem que se tenha encontrado um remédio eficaz e comprovado para assegurar a cura ou tratamento para este mal. A questão, portanto, passa pela análise de valores previsto na Constituição Federal, que elencou o direito à saúde como a garantia ao indivíduo que deve ser prestado pelo Estado, o que nos leva a debruçar sobre o projeto de lei complementar de maneira a ponderar sobre o equilíbrio fiscal do Instituto e o cuidado com a saúde da população. Neste particular, tem o que a vida humana alcança contornos de proteção que se sobrepõem a outros valores, o que me leva a opinar que o presente texto legal visa tutelar direito claramente garantido pela Constituição Federal, além do que a iniciativa de sua expedição derivou-se do Executivo Municipal, que possui competência funcional para tanto. Por outro lado, não há vícios formais ou legais na formação do presente dispositivo legal, ao ponto de maculá-lo com a pecha de inconstitucionalidade ou contrário ao interesse público. Assim, após análise perfunctória do presente projeto de lei complementar, vislumbramos que o mesmo é compatível com o fim a que se destina, pois em simetria com os valores constitucionais, com o plano plurianual e com a LDO, não contendo matérias estranhas ao mesmo ou rechaçadas por essas legislações. Diante do exposto, e tendo em vista que o projeto é de autoria do Executivo, que tem competência para emiti-lo, eis que a criação ou modificação do plano de costeio do Instituto de Servidores se enquadra nas prerrogativas exclusivas do referido poder, e estando o projeto de lei complementar em tela compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, com um arrimo na lei orgânica municipal, opino favoravelmente a sua aprovação. Sala das Comissões, em 7 de maio de 2020. Projeto de Lei número 08/2020, emenda modificativa número 01. Os vereadores Jorge Rocha dos Santos, Jorge Batista Rodrigues e Joildo Araújo dos Santos, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, apresentam a seguinte emenda ao Projeto de Lei Complementar 08/2020. Artigo 1º. O artigo 1º do Projeto de Lei Complementar 08/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam suspensos até 31/12/2020 os depósitos referidos no parágrafo 16 do artigo 41 da Lei Complementar 10/2006, o qual foi alterado pela Lei Complementar 54/2019, que trata do plano de costeio do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra, Previcob. Sala das Comissões, 7 de maio de 2020. Emenda modificativa número 2. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 3º do projeto da Lei Complementar 8/2020 passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único. Após o repasse elencado no caput, o chefe do Poder Executivo deverá, sob pena de responsabilidade, criar comissão gestora para o controle e prestação de contas de todos os gastos relacionados ao enfrentamento do Covid-19, a qual será composta por 2 membros do Legislativo Municipal, um representante da Secretaria Municipal de Saúde, um representante da Secretaria Municipal de Finanças e um representante do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra. Emenda supressiva número 1. Suprima-se o parágrafo único do artigo 4º do projeto de lei complementar 08/2020. Sala da comissão em 7 de maio de 2020. Relatora Joildo Araújo dos Santos, presidente Jorge Rocha dos Santos e membro Jorge Batista Rodrigues.
Em discussão, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Não tendo orador para discutir, passaremos para a votação nominal. Solicito o secretário a chamada dos senhores vereadores. Aqueles que for favorável ao relatório, digam sim. E o que for contrário, digo não.
Chamada dos senhores vereadores. Adilson Vasconcelos Conceição.
Não.
Almir Maia Machado.
Sim.
Anderson Kleber da Silva.
Não.
Jorge Batista Rodrigues.
Sim.
Joildo Araújo dos Santos.
Sim.
Jorge Rocha dos Santos.
Sim.
Juvenal dos Santos.
Sim.
Juvenal Ferreira Estevam. Ausente. Luciara Ferreira da Silva.
Sim.
Mirtes Eugênio Rodrigues Pereira Figueiredo.
Sim.
Cidiomar Souza Barbosa.
Não.
O parecer foi aprovado por 7 votos favoráveis e 3 contrários. Solicito o presidente da Comissão de Finanças a leitura do parecer.
Parecer regimental da Comissão de Finanças e Orçamento. Matéria: Projeto de Lei Complementar número 008/2020. Autoria: Poder Executivo Municipal de Conceição da Barra. Comissão de Finanças e Orçamento. O presente projeto de lei vem a esta comissão para análise e parecer. Feita a análise da proposição, observa-se que o projeto de lei dispõe sobre alteração do título 4 do custeio da Previdência Municipal, da Lei Complementar número 10, de 20 de março de 2006, com o intuito de revogar o parágrafo 16 do artigo 41, que fixou o plano de amortização, bem como aportar para os cofres do município R$ 400 mil, referente à taxa de administração a ser utilizada na cobertura das despesas administrativas do regime próprio de Previdência Social. Esta comissão analisa, com pormenores, a pretensão inicial e concluiu ser necessária sua reprovação, a fim de manter a saúde financeira do Instituto de Previdência, mantendo o plano de amortização para equacionamento do déficit atuarial por aporte financeiro periódico, fixado pela Lei Complementar 04, de 16 de setembro de 2019. Quanto à taxa de administração prevista no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1º e 3º, cujo valor o gestor municipal requer o aporte para os cofres do município sob alegação de utilizá-lo nas medidas de enfrentamento do Covid-19. O faz sem previsão legal, pois tal medida não encontra embasamento na legislação, nem tampouco existe precedente em nenhum outro município no Brasil. Estas ações demonstram desrespeito com os servidores, bem como irresponsabilidade frente ao Instituto de Previdência. Isto posto, com a aquiescência dos demais componentes, a relatoria desta comissão permanente, abaixo o elencado, emite parecer desfavorável à presente proposição, julgando-a inapta a ser apreciada pelo plenário desta edilidade. Sala das Comissões, Conceição da Barra, 3 de maio de 2020. Comissão de Finanças e Orçamento, Cidiomar Souza Barbosa, presidente. Luciara Ferreira da Silva, relatora, assinando com ressalva. E Adilson Vasconcelos, Conceição, membro.
Em discussão, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Para discutir o parecer? Não, o projeto depois. Então tá bom. Solicito o secretário a chamada dos senhores vereadores. Aquele que for favorável ao parecer da Comissão de Finanças, digo sim, contrário, não.
Chamada dos senhores vereadores. Adilson Vasconcelos, Conceição.
Sim.
Almir Maia Machado.
Não.
Anderson Kleber da Silva.
Sim.
Jorge Batista Rodrigues.
Não.
Joilda Araújo dos Santos.
Não.
Jorge Rocha dos Santos. Juvenal dos Santos.
Não.
Juvenal Ferreira Estevam. Ausente. Luciara Ferreira da Silva.
Não.
Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo.
Não.
Cidiomar Souza Barbosa.
Sim.
O projeto foi rejeitado por 7 votos. O parecer foi rejeitado por 7 votos, contrário e 3 favoráveis. Em discussão, o projeto de lei complementar 08/2020, com emenda. Para discutir, o vereador Adilson Vasconcelos.
Queria primeiramente cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do nosso presidente Antes Kleber. Quero cumprimentar a todos que se fazem presente e, ao mesmo tempo, agradecer neste momento de isolamento, de contar com a presença aqui de vocês. Também agradecer a cada nobre vereador que se faz presente neste momento de um projeto de tanta evidência e de tanta dúvida que se fica. Eu quero, presidente, relatar algumas situações referentes a esse projeto. Antes de falar, entrar na íntegra do projeto, é necessário colocar em evidência que esse projeto, ele estava revogando. E aí, dessa forma, eu quero agradecer à comissão por amenizar essa situação, porque se revogasse, seria pior, colocando até dezembro, amenizam a situação de um projeto que, na realidade, eu sou contra. Em um momento foi relatado aí, pelas comissões, a necessidade de entender que o município está por receber, se não recebeu, um montante correspondente a 4 milhões e 600 mil e mais alguma coisinha para poder auxiliar nesse combate a esse enfrentamento. E aí a gente fica a perguntar, se o município irá receber 4 milhões e 600 mil reais, por que utilizar daquilo que é de direito dos nossos contribuintes, funcionários efetivos, o valor correspondente de 400 mil reais? Outra posição que eu quero relatar quanto a essa situação do projeto. Há pouco tempo atrás, a Vila de Itaúnas, por iniciativa própria, fez barreiras para tentar conter um pouco do avanço dos turistas que poderia ir para a vila neste momento difícil. A comunidade fez essa barreira mais ou menos 20 dias, mas a comunidade por si só, ela não tem as ferramentas necessárias para poder dar continuidade a uma barreira sem que essa barreira pudesse ser feita pelo município. E é assim, da mesma forma que acredito que acontece com Braço Rio e também Santana, porque quando se faz uma barreira no portal, Santana fica desassistida quanto a essa situação, né? Santana e os bairros vizinhos ali. Então, eu tenho total firmeza dentro dessa posição que eu estou tomando, mas quero agradecer à procuradora desta casa por todo o esclarecimento que pôde ser dado na medida do possível para que eu pudesse votar com a total tranquilidade nesse projeto. Agradeço também ao presidente do Previcob, que também me esclareceu algumas situações, e aquelas pessoas mais informadas que me deu a tranquilidade de poder votar nesse projeto com a certeza que eu estaria fazendo a minha parte quanto vereador. E quero também agradecer por conseguir que este projeto pudesse pelo menos ter discussão, porque não foi o que aconteceu com o projeto da Cesan, que já chegou aqui e já foi votado. Pelo menos esse a gente discutiu e cada um chegou às suas conclusões. Então essa é a minha posição que eu tenho quanto a esse projeto. Toda, vereador.
Cumprimento a todos presentes, o público, o presidente desta casa, estendendo a todos os membros, os vereadores e vereadoras. Parabéns, vereador, pela sua pronúncia, pela sua fala. E o que acontece? Repetindo, porque eu acho que é muito importante a gente esclarecer. Esse projeto, assim como o da Cesan, ele foi encaminhado para esta casa semana passada com o intuito de ser aprovado no mesmo instante. Uma forma desrespeitosa, até como eu percebi e entendo que está atropelando os trâmites dessa casa. Então, numa conversa, num diálogo que tivemos, entenderam que pudessem, de repente, fazer algumas modificações. E, graças a Deus, incluíram, colocaram uma emenda nesse projeto, que limita até o mês de dezembro. Porque eu acho que seria mais um desastre se tivéssemos aprovado esse projeto da semana passada da forma que queria, assim como fizeram com o da Cesan. Portanto, eu votei contra esse projeto, até porque eu sei que o município ele não está desamparado. Existem verbas direcionadas ao município especificamente para o enfrentamento do Covid-19, que eu peço a Deus que essa situação acabe logo. Mas eu só acho que nós não podemos atropelar as coisas e aproveitar esse momento para fazermos coisas que não devemos. Então, é muita consciência para todos. Os funcionários efetivos, eles não podem ser prejudicados. Existe um risco muito grande com um problema futuro no Instituto de Previdência, o Previcob. E nós temos que ter consciência que não é tentando ou argumentando que vamos resolver uma situação e vamos tomar decisões para prejudicar outra. Então, vereador, parabéns ao senhor. Parabéns também pelo voto do presidente desta casa, que eu percebi que só foram 3 votos. Né? E peço aos nobres e pares vereadores que pensem um pouco mais e reflita, porque esse é um momento difícil que o nosso mundo está enfrentando, o nosso país está enfrentando, mas não podemos usar argumentos para tomar decisões impensadas. Então essas são as minhas palavras e quero deixar claro que o que está acontecendo não é por todos os vereadores, e sim pela maioria dos vereadores, incluindo a mim, ao vereador Clebinho, pelo que eu percebi na votação, e ao Adilson Poeta. Então, bola que segue e vamos para frente. Então, parabéns a vocês e agradeço ao público presente que estão aqui nesse momento para presenciar esse acontecimento. Obrigado pela fala.
Obrigado pela sua parte aí, vereador. Finalizando, quero dizer que até dezembro, terá o valor correspondente da perda do plano de amortização, junto com o aporte que está sendo retirado também de R$400 mil, nós teremos uma perda de R$179.497,96. Isso, cada um multiplica isso vezes até dezembro, 7 meses, né? Mais os R$400 mil, que dará uma perda aproximadamente até dezembro de R$1.400.000. Vai ser uma perda reparável? Vai ser, mas é necessário entender também que nessa perda reparável do momento, ela vai ser acrescida no ano de 2021 de um aporte mensal que o município já tem como responsabilidade de repasse de quase R$210 mil. Porque hoje o município repassa R$179 mil, quase R$180 mil. É o aporte financeiro. E a partir do ano que vem, esse aporte é de quase R$200 mil, acrescidas dessa perda que vai ser ter agora até dezembro e também deste valor correspondente de R$400 mil, que não vai entrar nessa somatória, porque, segundo o que foi passado pelo Executivo, esse valor seria devolvido em parcelas a partir do ano que vem. Se eu falei alguma coisa que precisa de uma correção, doutora, se sinta à vontade aí, porque a senhora tem um conhecimento a fundo dessa... Ultrapasso 1.600.000. Obrigado pela correção aí. Essas são as minhas palavras, presidente. Muito obrigado aí.
O projeto ainda está em discussão.
Eu vou discutir, senhor presidente.
Para discutir, o líder do prefeito, George Batista.
Obrigado pelo título que o senhor me dá, presidente. Cumprimento a mesa, cumprimento os nobres colegas vereadores. Esse vereador que vos fala, do PTB, cumprimento também os vereadores que aqui se fazem presente. Na ausência, o vereador Juvenal Ferreira Estevam, grande parceiro. Com muita tranquilidade, eu quero lembrar não só os nobres vereadores, mas também o público presente. Há mais de 2 anos, eu falo com propriedade que tenho visitado e buscado, inclusive, sendo portador para algumas pessoas do... lá na farmacinha, se os vereadores não sabem. Há mais de 2 anos, faltam remédios essenciais para a população barrense. Há mais de 2 anos. Falo com propriedade. Nesse mesmo período, várias comunidades estão desassistidas de investimentos públicos do município de Conceição da Barra. E mais recente, em janeiro deste ano, o prefeito, ex-prefeito Chicão, esteve usando os meios de comunicação deste município, em especial no distrito de Braço do Rio, usou a rádio Barcos FM, para relatar o déficit na arrecadação do município de Conceição da Barra. Ali, ele explanou e disse que teria que tomar medidas drásticas para conseguir manter o município nos trilhos. Iria tomar medidas drásticas e queria, naquela época, sair com as suas mãos limpas e com o município em dias. Então ali ele já avisava que o município perdia a sua arrecadação e não tinha condições de manter as contas públicas pagas. Aí você vê que eu disse que faltava remédio na farmácia pública. Aí você vê também que os artistas que se apresentaram no Réveillon e no Carnaval estão sem receber. E aí você vê que o ticket dos servidores públicos estavam sem pagar. E aí você vê que outros prestadores de serviços estavam também sem receber os seus vencimentos. Dando a nós a evidência de que a arrecadação mensal deste município não estava suprindo as suas despesas. Vereadora Mirtes, nobres colegas, e é desta forma que defendo esse projeto. Para que o município de Conceição da Barra consiga enfrentar de cabeça erguida esse novo vírus. Não só ele, mas mantendo as suas contas públicas em dias. Me arrisco em dizer, graças ao coronavírus, veja bem, graças a esse vírus, a oportunidade de podermos estar retendo esse financeiro para poder custear algumas contas públicas que eu tenho certeza que ele vai ser eminentemente invertido ao combate do coronavírus. Mas as arrecadações não irão, na verdade, corresponder com o pagamento das contas públicas, porque falta dinheiro nos cofres públicos, a arrecadação caiu. Então, com a oportunidade de remanejar esse dinheiro proveniente do enfrentamento ao coronavírus, as contas públicas, creio eu, que vai ser mantida em dias. É desta forma que defendo esse projeto. O município de Conceição da Barra, em especial, na condução do prefeito Mateuzinho, tem uma responsabilidade ainda maior de deixar Conceição da Barra nos trilhos. Sabemos muito bem das falácias que são ditas lá fora. Está nas mãos desses vereadores que aqui estão dar a oportunidade das contas públicas estarem em dias. Porque com a arrecadação que temos, enfrentar o coronavírus e combater e ainda manter em dias as contas públicas, eu tenho certeza que não vai ser possível, porque lá atrás o próprio prefeito Chicão já vinha sinalizando isso e já estava deixando contas a sem ser sanadas. É exatamente isso que estou observando. E outra coisa, o Instituto de Conceição da Barra, o Previcop, tem na sua totalidade um montante de aproximadamente ou mais 43 milhões de reais. O município não está de olho no dinheiro do Instituto. E muito menos vai empobrecer o Instituto. Eu fiz a pergunta ao presidente. Quantos servidores se aposentam durante o ano? Na média de 3. Na média de 3 por mês. Então temos o resultado de 16 funcionários aposentados o ano. Perguntei a ele. Qual o custo com essas aposentadorias? Chegam a pelo menos 10 milhões de reais? Ele disse não. O custo é bem menor. Então, esse aporte que vai deixar, essa amortização que vai deixar de ser feita nesse período, ela não trará prejuízo ao Instituto de Previdência do município de Conceição da Barra. Referente aos 400 mil reais, esse é um dinheiro poupado por aquele instituto, que não só são 400 mil, são 703 mil reais que está à disposição daquele instituto para comprar a sua sede ou para administração, como xerox, algumas outras atividades que precisam ser feitas sem mexer na reserva do Previcop. São 700 mil reais que lá estão poupados. O prefeito nos pede autorização para usar dos 700, somente 400 mil reais para implementar esse montante e combater o vírus e ainda deixar o município com as contas públicas em dia. É desta forma que defendo e fica nós, ainda mais incumbidos de fiscalizar este município referente a esse repasse e tantos outros. O governo federal vai enviar, sim, para os estados para os municípios, um valor de 4 milhões e poucos de reais. O que não é suficiente para deixar as contas públicas, e que não é para as contas públicas, é para enfrentar o coronavírus. Então, colegas, nobres colegas, eu voto com essa tranquilidade, porque visitei farmacinha por mais de ano, e lá falta remédio. Muitos que aqui estão sabem disso. Muitos que aqui estão sabem que bandas que se apresentaram não receberam. Muitos que aqui estão sabem que o ticket de alimentação dos funcionários públicos ficou sem pagar. Então, de fato, o prefeito Chicão, eu tenho certeza que ele não pagou, não é porque ele é mal pagador, não. É porque a receita não estava sendo suficiente. Tá certo? Então, nobres colegas, a gente sabe aqui já da intenção de cada vereador, mas peço aos demais que nos acompanhem, pois imagine vocês, hoje nós temos um caso confirmado no distrito de Braço do Rio. Imagine vocês a hora, Deus não deixe, mas a hora que aparecer mais próximo da gente, na minha família ou na sua, e você vai buscar forma, né, de atender o seu familiar. Eu quero saber qual de vocês que tem condições de ir para o hospital público para internar o seu parente para que ele possa ser curado do coronavírus. O município de Conceição da Barra precisa estar estabilizado para poder socorrer não só o meu, mas também os seus familiares que não têm condições para ir para um hospital particular. Muito obrigado, senhor presidente. Essa é a minha fala.
Com o projeto ainda continua em discussão. Para discutir, o vereador Cidiomar.
Para finalizar, presidente, eu vou só deixar aqui uma pequena pergunta para reflexão de todos. E até baseado no discurso do líder e representante do executivo, que às vezes se atropelou algumas vezes quando se trata, quando fala do recurso que está sendo solicitado e que a gente não sabe, na verdade, se é para pagar contas públicas ou se é para combater o Covid-19. Então, eu vou deixar só mais ou menos uma reflexão para que todos reflitam e acaba até me deixando até um pouco mais preocupado com a aprovação desse projeto.
Uma parte, vereador.
E só um momentinho. E uma outra observação. Observo que está sendo feito um trabalho aqui na entrada de Conceição da Barra, muito bom. Pessoas estão sendo abordadas, usa máscara. Só que eu não estou vendo fazer o mesmo em Brás do Rio, Sayonara, e naquela região ali. Então eu peço encarecidamente que façam um trabalho naquela região, porque como foi mencionado pelo vereador, se existe um caso, eu acho que tem que ser muito bem analisado e muito bem atendido aquela comunidade. Então, essas são as minhas... Quem pediu a parte? O senhor? Fica à vontade.
Queria só retratar um ponto do que foi falado pelo nobre colega vereador George, quando ele retrata o valor correspondente a 43 milhões de reais. É necessário entender que esse valor parece um valor enorme, mas quando se coloca isso dentro de uma previdência, ali existe um plano feito para a quantidade de efetivos que a gente tem dentro do município. E para você, para Vossa Excelência ter mais ou menos uma ideia, vereador, existe este aporte financeiro que foi feito para que possa ser corrigido essa situação. E esse aporte financeiro, ele foi feito até 2046. 2046 o aporte financeiro foi feito. Então, não quer dizer que o valor correspondente que se tem de 43 milhões é um valor que se tem de sobra. É um valor que se tem dentro da Previcob, que somado a essa amortização feita dentro do seu real cumprimento pelos prefeitos que sucederem, vai dar garantia da aposentadoria daqueles que hoje estão a serviço do município.
Beleza. Obrigado, vereador.
Projeto ainda continua em discussão. Não tendo orador mais para discutir, passaremos à votação nominal. Aqueles que forem favoráveis, digam sim, contrário, não. Solicito o secretário a chamada dos senhores vereadores.
Chamada dos senhores vereadores. Adilson Vasconcelos Conceição.
Não.
Almir Maia Machado.
Sim.
Anderson Cleber da Silva.
Não.
George Batista Rodrigues.
Sim.
Joilda Araújo dos Santos.
Sim.
Jorge Rocha dos Santos.
Sim.
Juvenal dos Santos.
Sim.
Juvenal Ferreira Estevam. Ausente. Luciana Ferreira da Silva.
Sim.
Mites Eugênio Rodrigues Pereira Figueiredo.
Sim.
Cidiomar Souza Barbosa.
Não.
O projeto foi aprovado com emendas por 7 votos favoráveis e 3 contrários. Encaminho o projeto de lei complementar 008/2020 à Comissão Permanente de Legislação e Redação Final para a elaboração da redação final, com emendas. Em discussão, a redação final do projeto de lei complementar 08/2020, com emenda. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em votação, requerimento número 607/2020 do senhor Cristiano Barreira de Souza.
Não. Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Esse cidadão que requer essa informação estava aqui lendo atentamente esse requerimento. Cidadão, confesso eu que ele está enchendo linguiça. Eu não estou aqui para encher linguiça, compactuar com o enchimento de linguiça. E conclamo aos novos pares que me acompanhem, dizendo a ele que no portal da transparência, e como o vereador Cidiomar Souza Barbosa acabou de dizer em sua fala, que o município tem feito um bom trabalho no portal desse município, fazendo ali a barragem sanitária. E ainda deixando em evidência que no distrito de Brás do Rio precisa também de uma barragem sanitária.
Uma parte, vereador.
E Pois não, vereador.
Só para avisar aqui, estou hoje lá em Brasil Rio, bombeiro, sanitária, está fazendo lá hoje um trabalho lá. Começou agora 9 horas no Brasil Rio, na prefeitura.
Tá certo, então, muito obrigado, vereador. Então, todo cidadão que está no trânsito de Constituição na Barra, e é claro, como telespectador, ouvinte e nas redes sociais acompanhando todos os decretos que são relatados por esse município, eu acho que isso aqui é encher linguiça. Eu conclamo aos pares que rejeitem esse requerimento, por favor.
O parecer ainda, o requerimento ainda continua em discussão. Não tendo mais orador, passaremos para a votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Foi aprovado por 2, 4, 6, 7 votos favoráveis e 2 contrários. Encaminho para a Secretaria Legislativa o projeto de lei de ordem aprovado e o requerimento para o devido fim. Nada mais havendo a tratar, a sessão está encerrada.